Eu abordo esta tarde, sem saber ainda muito bem o que é que vou dizer. Tenho aqui um esquema e falo com a maior parte dos portugueses, principalmente os mães, que, como sabem, nessas coisas trazem só um esquema e depois os outros que aguentam. Não é que é isso que eu vou fazer hoje também. Isto pela simples razão, estou a brincar, óbvio. Pela simples razão de que acho que fomos todas ambiciosas. Quando comecei o telefone com a Natália, estava a equipa coordenadora reunida, ao tentar abordar ou enunciar sequer o problema de uma agenda à escala do mundo. Mas parece-me que há uma justificação nisso, há uma tentativa de explicação do porquê de dizer isto, que eu acho que é o ponto de partida e que gostaria de referir aqui. É claro que esta dimensão que hoje abordamos esta primeira parte da Assembleia é uma dimensão constante da vida do grão. É uma dimensão constante de repensar o mundo, repensar, tentar ocultar e perceber o que é que se está a passar no mundo e tentar daí extrair alguma coisa para a nossa vida individual e, sobretudo, para a nossa vida em conjunto, para o significado que em conjunto temos ou podemos ter. Para nós próprias, para os outros, para a sociedade. Um dos aspectos que me impressiona imenso nestes últimos dois anos e especialmente nos últimos meses é um fenómeno que eu considero espetacular, radical, novo, que é a passagem do discurso moral, do discurso valorativo, de um discurso empenhado das expressões individuais para as plataformas internacionais. Num documento recente de um chileno que é responsável por uma das conferências das Nações Unidas para um lugar em 95, ele, ao fazer a análise do que os 180 países presentes num comitê preparatório disseram, diz, no debate, acentuou, antes de mais, o enorme custo da inação. E eu acho que logo aqui está um apelo, que se isto podia ser repercutido, seria um estudo muito interessante de ver que estrutura linguística isto representa, e todas as pessoas que sabem bem linguística sabem como é que isto se faz, que isto representa, há uma série de harmónicas que estão nos vários documentos que referem isto mesmo. Qual é o custo, neste momento, da inação? De permanecer, deixar as coisas estarem como elas estão, de permanecer de braços cruzados, como nós dizemos coloquialmente. E, paralelo a isto, vem um sentimento, também expresso em documentos oficiais, que diz isto, do mesmo modo que, durante décadas, fervemos de indignação contra a violação dos direitos humanos, contra o apartheid, contra a ausência de liberdade em grandes manchas do mapa do mundo, hoje temos que nos levantar com indignação face àquilo que é a violação mais radical dos direitos humanos, que é o impedir a própria vida. E o impedir a própria vida é o quê? Gostaria de aconselhar para todas, acho que está traduzida em português neste momento, e tanto que quer o conteúdo, quer os números que falam, é o relatório do desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento deste ano. E a certa altura, está cheio de mapas, de dados e de números, etc. E o que é que a gente encontra? A gente encontra numa população que é neste momento de 5 bilhões e 600 milhões de pessoas e que será no ano 2000 de 6 bilhões de pessoas, nós temos neste momento 1 bilhão e 300 milhões abaixo do nível da pobreza. Isto é, são pessoas que não vivem, pessoas que sobrevivem. Sobrevivem como ainda há 3 semanas nas Filipinas, fui com toda a gente, como é óbvio, a visitar Smoky Mountain, a montanha onde até aqui se acumulavam todos os detritos da cidade, todo o lixo da cidade de Manila, que tem 12 milhões de habitantes, portanto, um bocadinho. O lixo de Portugal, mais um bocadinho, mais do que as fronteiras, se calhar. E aí, nesse lixo, que é uma montanha, se tornou uma montanha, e de onde constantemente nascem toda a espécie de cheiros e não só, emanações gasosas de tal ordem que as crianças que vivem, que nasceram e vivem nessa zona, vivem e trabalham, desde muito pequenos, começam a recolher aquilo que há ainda de aproveitável na Smoky Mountain. As crianças aos 8 anos têm já o cérebro em condições tais que não atingirão nunca um nível de normalidade, não conseguirão atingir a idade adulta. Em 12 milhões de habitantes, há cerca de 4 milhões na cidade de Manila que vivem nestas condições. Digo Manila, mas podia dizer outra qualquer cidade do mundo, podia dizer Lagos, na Nigéria, ou podia dizer Delhi, onde também estive este ano, na Índia, onde à saída da igreja vi uma mulher que eu pensei que era da minha idade, com um bebê nas mãos, perguntei através do padre se era filho dela, se era neto dela, porque julguei que era alguém da minha idade, e ela respondeu que não, que era o filho. E ela, que eu julguei da minha idade, tinha 29 anos. E tinha, claro, já a pele, tudo, era uma velha. E a criança tinha as pernas da criança, elas ruim do meu dedo, não é? E fiz aquilo que qualquer pessoa faria, tentar acudir imediatamente, dar alguma coisa. Do chão brotaram mais de 20 mulheres com criancinhas naquele estado. E atravessando depois a cidade, percorrendo a cidade, dos dois lados das pessoas que estão registadas oficialmente como os habitantes da rua, são os pavement dwellers, que vivem debaixo de uma pequena tenda, das tendas mais pequenas, não será a tempismo, não sei como é que isto se chama, as tendas mais pequenas, onde a pessoa tem que entrar dobrado, e é aí que vivem, é que nascem os filhos, é que as pessoas se casam, que é aí que tudo acontece. E claro, foi uma grande chuva, tudo aquilo é destruído, as pessoas continuam. Isto não é um bois que encontramos aqui ou além. Isto é a situação de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E depois há outros números, que alguns são coincidentes, é óbvio. 1 bilhão e os mesmos 300 milhões, e é possível que sejam mais ou menos coincidentes, não têm acesso à água potável. E 1 bilhão e 900 milhões, o que quer dizer praticamente 2 bilhões de pessoas, não têm acesso a instalações sanitárias. Portanto, que é a higiene, são as condições mínimas de sobrevivência. E isto, que antes vinha, sempre veio em todos os relatórios possíveis e imaginários. E que ia parar às secretárias dos funcionários públicos nacionais e internacionais, e toda a vida deixou mais ou menos indiferentes. O que eu encontro de novo, e é paralelo a esse sentido do custo da inação, é uma enorme revolta e uma enorme indignação naqueles mesmos que tradicionalmente só funcionavam bons números, como se por trás dos números não estivessem de graças humanas e não estivesse uma distinção e uma miséria absolutamente radical. E a tal ponto que é justamente isso que se diz hoje, do mesmo modo que nós vibramos com a violação da liberdade, hoje vibramos com essa violação daquilo que é o direito essencial à vida. Por isso, quando se fala do direito à vida e de uma política para a vida, uma política para a vida é essa que permita àqueles que vivem abaixo do que é o mínimo decente da vida humana, a possibilidade de ao menos poderem pensar no amanhã com alguma certeza, com alguma segurança. Ora, a agenda do mundo, e é muito interessante ver isso, está não só presente em expressões como as que citei, mas está presente no próprio encadear dos acontecimentos internacionais. E eu vou atingir-me só às Nações Unidas, porque de certa maneira são uma forma institucional de vermos correntes que estão, de certa maneira, disseminadas em outros fora e em outras situações. É muito interessante que desde 92 até 96 se desenrolam uma série de conferências muito importantes das Nações Unidas. O que são as conferências das Nações Unidas? Não são um seminário mais ou menos interessante, as pessoas vão e participam, mas as conferências das Nações Unidas são uma ideia que brotou nos anos 70 e teve o seu início nessa altura. São uma continuidade da Assembleia Geral das Nações Unidas. Há tópicos que vêm à Assembleia Geral e considera-se que esses tópicos são tão importantes, que são aspectos tão importantes da agenda, que é preciso realizar como que uma Assembleia Geral extraordinária sobre isso. São a essas Assembleias Extraordinárias que se chamam as Conferências da ONU, que nos anos 60 praticamente não houve nenhuma, nos anos 70 houve três. Nos anos 80 já foi acelerado e então este início dos anos 90 é impressionante. E é sobre isso que eu gostava de fornecer alguns dados. A primeira que nós ouvimos, só que não foi a primeira, evidentemente, a primeira nesta série, de que ouvimos falar imenso, foi em 92, no Rio, a conferência da ONU sobre ambiente. Esta, eu vou fazer isto porque numa das conferências vou dizer como parece ter sido a interrogação que daí nasceu e qual foi a coisa nova que daí brotou. Foi uma conferência muito interessante, algumas de vocês debruçaram sobre a chamada Agenda 21, que contém as ações possíveis e necessárias a nível local, nacional e internacional. E tudo isso, que precisaria de uma concretização muito maior, foi acordado pelos Estados-membros, por vários países, mas permanece numa fase quase de limbo. Isto é, não teve sequer a possibilidade ainda de se traduzir e de ser em ações e de ser posta em prática. E porquê? É essa uma das intervenções que percorre a agenda internacional e que é essa. Porque é que, quando se decide alguma coisa, essa coisa não é executada? E já daí até reconhece muitas coisas da nossa vida cotidiana, não é? Agora, multiplica isso por 6 bilhões e terá o panorama do mundo, não é? A gente decide, a gente concorda, a gente explica e nada acontece. E, muito curioso, este ano, antes da conferência, da reunião, da cimeira dos 7 países industrializados em Nápoles, o Mitterrand deu uma conferência na UNESCO e em que falou de desenvolvimento e disse, entre outras coisas, é preciso, é indispensável dizer aos países desenvolvidos que o desenvolvimento é um aspecto constante da sua agenda internacional. Muito obrigada, Isabel. É uma tentativa de. Estou a tomar. Tenho um negócio mal de. Já ouvi. Falta 5 segundos. Os 7 países industrializados. Que não saia da agenda dos 7 países industrializados a questão do desenvolvimento, é indispensável que os 7 países industrializados impor aos 7 países industrializados a ajuda aos países pobres. Ora bem, o Mitterrand ia participar dentro de 5 dias nesta dita cimeira. Para quem estava ele a falar? A quem estava ele a dizer que era preciso obrigar os 7 países industrializados a tomar essa decisão? Foi a afirmação mais clara da total inoperância dessa instituição, entre muitas outras. Daí que aquilo que eu hoje estou a dizer possa ser também objeto de um encolher de ombros mental, porque é possível que nada disso conduza a coisa nenhuma. Mas aquilo, a inação que se denuncia e que é preciso vencer, é a inação, em primeiro lugar, que não é capaz de traduzir na prática aquilo que é pensado, formulado e decidido. Isto é a propósito do Rio, que é a situação mais flagrante desta Conferência das Nações Unidas. Esta conferência, para além dessa agenda, da Agenda 21, a agenda para o século XXI, lançou ou deixou de pé esta questão. Nós sabemos que há, enfim, no nosso país, à nossa volta, temos inumeradas situações assim, que há, em termos de ambiente, situações em que o ambiente fica comprometido, seja a vida num rio, seja a atmosfera, sejam as aves nas florestas, e dizemos, quem é um acordo existente atualmente na Europa, quem provoca uma situação dessas tem que pagar. É o princípio fundamental, o poluidor que paga. Simplesmente, por exemplo, o rio Reno, na Alemanha, está poluído e levará, se for possível, que ainda não se sabe, levará a retomar vida nada menos que 100 anos. Isto é, há situações que são de tal ordem, que são, na verdade, irreversíveis dentro daquilo que nos é dado ver e viver. E daí que, naturalmente, se põe à questão, mas precisamente antes de uma fábrica que atira para um rio ou que atira para uma lixeira resíduos que não têm possibilidade de ser reciclados ou reutilizados ou retransformados, possivelmente a única solução é dizer parem com essa fábrica. Mas imediatamente alguém dirá e o crescimento económico e o emprego. Ora, isto é a grande questão que ficou de pé com a Conferência do Rio e que, em linguagem dos economistas, se diz como é que se pode internalizar os custos da salvaguarda do ambiente na equação económica. Isto é, não pensar que é não faz-se a fábrica, realiza-se a poluição e depois vai tentar fazer qualquer coisa para consertar o que está mal. E nessa altura custa dinheiro. Isso é ficar fora da equação da produção. Desculpa, eu não posso ter uma corrente da área. Desculpa, é ao 8 ou 80. Isto significa, não é dizer tecnicamente como internalizar os custos do ambiente, é no fundo fazermos esta interrogação. Como reorientar a economia? Como tornar a economia alguma coisa que está ao serviço do humano e que está ao serviço da vida. E se vocês repararem nas notícias do quotidiano, se repararem naquilo que realmente aparece como saldo de vida política e a indicação de como vivem as sociedades, verificam que ao longo dos últimos anos tem havido um acréscimo cada vez maior dos indicadores quantitativos e económicos. É o crescimento, é a possibilidade de poupança, o que não quer dizer que isto não é importante. Eu seria a última pessoa ao acentuar quantas pessoas ainda não têm nada. Mas o que está aqui presente é que a economia aparece como tendo um valor por si mesma, sendo um objetivo útil e não. Enfim, como a gente está a dizer, há muitos anos aqui, há algumas pessoas em Portugal, a economia ao serviço das pessoas e não ao contrário. Ora, mas isto que aqui em Portugal se disse nos anos 70 e em parte nos anos 80, hoje, isso é que é, a meu ver, a grande novidade, diz-se no plano internacional. Esta gente toda que trabalha em organismos internacionais, eu em junho houve uma conferência, um simpósio em Helsínquia, do lado deste Instituto da Universidade das Nações Unidas, que eu presido, e em colaboração com a Organização Internacional do Trabalho, sobre a questão do emprego. E quando chegámos a esta questão muito concreta, do reorientar a economia, eu vi ali à minha volta praticamente quase só economistas, e mais de 150 pessoas, toda a gente estava de acordo que era preciso pôr a economia ao serviço das pessoas. Mas, não há dúvida, falta-nos um instrumento teórico. Não há ideias, não há teorias novas. Daí é uma grande interrogação que fica de pé, não só a vontade política de reorientar a economia, mas também a capacidade nova, intelectual da humanidade de descobrir uma nova economia, porque afinal nós o que estamos a funcionar é com teorias económicas do século passado. Ora, se nós, na nossa própria vida, já nos demos conta de transformações tão radicais, como é que é possível pensarmos que uma economia construída para o modo de viver de há 100 anos continua ainda a gerir e a regular o nosso funcionamento em conjunto? Esta interrogação fica de pé e atravessa tudo o que vou dizer a seguir, como vão ver, mas o Rio teve ainda um aspecto muito importante. Não foi só dar às questões do ambiente um lugar-chave na nossa compreensão da vida na Terra. Foi uma transformação de ordem filosófica muito importante, no sentido de a Terra tem limites, todos os processos têm limites, e, portanto, a realidade oceânica ao nível temporal é uma ilusão. Se existe alguma coisa de messiânico, esse messianismo situa-se a outro nível, extratemporal, e que não é o da sequência dos atos humanos, individuais e coletivos. E daí, o que é a preocupação dos limites, o que é essa noção do limite, que vem tocar tudo, que vem tocar a nossa própria vida psicológica, mas que vem tocar o nosso relacionamento interpessoal e a nossa construção da cidade humana. Uma noção clara de que tudo é limitado e de que o limite é um horizonte. Não para dizer que então vamos fazer recuar tudo para um horizonte muito próximo. Não. É um limite tal que o horizonte é sempre longínquo. No entanto, existe. E há, paradoxalmente, há situações, sobretudo as situações que são conduzidas pela materialidade do pensamento e das opções, são aquelas em que facilmente se rebenta e se agride esse horizonte. Nesse, paralelamente a essa noção do limite, irrompeu um novo direito, um direito, evidentemente, que é óbvio, digo só que é novo na medida em que foi formulado assim, que é justamente esta noção tão evangélica de que estamos neste planeta para sermos intendentes dos bens que nos estão dados e não como possuidores desses bens. E aí surgem, realmente, os direitos das gerações futuras. O proteger a Terra, o tentar que a Terra não faça arrebentar esse horizonte, não é só para garantir a nossa própria vida, é, em primeiro lugar, para garantir que a vida seja possível hoje e amanhã. Para que, tal como nós encontramos este universo intacto, também as gerações futuras o encontrem intacto. Evidentemente que há muita gente, algumas pessoas que dizem, os cínicos da história dizem sempre, mas as grandes transformações biológicas operaram-se por grandes cataclismos. Portanto, deixemos os cataclismos funcionar. Bom, não preciso argumentar porque é que esse raciocínio realmente não nos parece justo nesta noção de independência dos bens que nos são confiados. Essa foi, portanto, a etapa, a interrogação sobre a reorientação da economia, uma aquisição do lugar importante do ambiente, dos limites, filosoficamente dos limites da Terra e, do ponto de vista dos direitos e da moral, os direitos das gerações futuras. Depois, em 1993, teve lugar uma outra conferência em Viena, uma outra conferência das Nações Unidas, que foi, sobretudo, uma conferência sobre os direitos humanos, em que teve presente. Aqui foi uma reunião preparada com muito menos ênfase do que tinha sido a de 92, mas que trouxe à superfície esta enorme interrogação, nascida não da filosofia, mas nascida da economia, vejam só como a economia conduz as coisas, foi esta interrogação. Será que os direitos são universais? Ou os direitos do homem, apesar da Declaração Universal dos Direitos do Homem, os direitos humanos, chamamos assim, os direitos humanos, de facto, não são universais. São uma emanação da cultura ocidental. e outros países, outros continentes, outras regiões, terão os seus direitos próprios. Como é que isto surge? Isto surge, obviamente, do confronto entre os países ocidentais, o nosso em particular, por exemplo, com a nossa indústria têxtil a fugir para as Filipinas, para a Coreia do Sul, para a Tailândia e por vias indiretas até para a Indonésia, onde se fazem neste momento, sobre há poucos dias, tapetes de arraiolos, num debate prático do que os nossos, evidentemente, porque não há teto salarial e porque não há, justamente em todos os países asiáticos, há uma noção de trabalho humano completamente diferente daquela que existe na Europa e até pouco nos Estados Unidos, embora as leis nos Estados Unidos sejam muito incompletas e ainda muito primitivas nestes domínios. E o Ocidente, ao tentar salvaguardar a sua economia, aponta para os direitos. Aponta justamente porque é indispensável que os trabalhadores continuarem a não dar férias aos trabalhadores, é que eles tenham um dia de trabalho que é de 14, 16 horas, que as pessoas estejam, como estavam na Europa, no princípio da industrialização, estejam todas acampadas dentro de um espaço onde vivem e só vão uma vez por mês a casa, etc. Se assim for, evidentemente que não há competição possível. O Ocidente fica completamente perdido. E diz, isso não é possível, não é certo, não é correto, porque há os direitos dos homens. E, o que é muito interessante, é os países asiáticos, direi dizer, senão esses direitos ocidentais são direitos originados na civilização ocidental, que não têm nada a ver com aquilo que se passa no Oriente. E realmente, quando a gente examina e conhece um pouco o modo como o trabalho se organiza nos países orientais, e aqui a Ida Amélia sabe isto muito mais que eu, evidentemente que verifica que há ainda outras leis, de facto, outras regras, e fica de pé esta interrogação, como é que vamos lidar com os direitos numa, apesar de tudo, num planeta que, justamente porque é limitado, para sobreviver tem que ser solidário. E não só em termos económicos, mas em termos da própria dignidade das pessoas envolvidas nestas novas economias. Porque, por exemplo, para importar uma outra grande cidade ou numa zona de grande produtividade e de grande competitividade internacional, que é as chamadas zonas económicas especiais da China, ou a cidade de Xangai. Cidade de Xangai, eu falei há bocado no facto de cerca de 2 milhões de pessoas não terem instalações sanitárias. Mas a cidade de Xangai, com 12 milhões de pessoas, não tem, exceto nos edifícios modernísimos deste tempo, não tem instalações sanitárias. Desculpem a crueza e a vulgaridade que vou dizer, mas os resíduos domésticos são recolhidos pela manhã por mulheres com grandes carretas e são depois despejados no rio. O que significa que sobre a cidade paira uma nuvem e cada vez que se passa diante das casas normais, não os hotéis muito bons onde a gente fica, e ocidentais, é um cheiro nauseabundo. Como eram as cidades europeias na Idade Média. Não, não.
Já tem mais de
mil ainda. Sim, mas não havia. Era as nossas cidades eram cidades de algumas centenas de milhares, as maiores, não é? Paris e Milão, talvez, e poucas mais, não é? Ora, estas condições, como é que a gente vai transformar, sem que isto seja a consequência de uma guerra económica de proteccionismo, uma certa forma de realizar a economia, a produção, como é que vamos garantir direitos humanos universais? E como é que eles se vão construir e de que modo é que eles se vão traduzir? Esta é a interrogação que fica de pé, mas queria que a Teresa me corrigisse se achasse que há alguma outra coisa que que é mais clara ou mais forte que isto. Parece-me que é um aspecto muito importante, tal como do Rio ficaram os direitos das gerações futuras, de Viena ficaram, isto parece uma coisa que não tem nada de novo, mas é importantíssimo, ficaram os direitos das mulheres enquanto direitos humanos. Isto é, a questão toda relativa a todos os direitos das mulheres, à integridade do seu corpo, a trabalho igual, salário igual para trabalho igual, à sua independência económica, à sua possibilidade de autonomia enquanto ser humano, tudo isso não é um mais, não é um acrescento aos direitos humanos, mas é uma parte muito grande dos direitos humanos. Claro que nós estamos ainda muito longe de ter os direitos das mulheres completamente integrados nos direitos humanos. E é costume falar nos países árabes, sobretudo, talvez porque aí é muito clara, são muito claras algumas das violações dos direitos das mulheres, mas não há apenas nos países árabes. A invisibilidade com que cobre as mulheres, mesmo no mundo ocidental, e aquilo que é uma marginalização das mulheres na vida ocidental, é também uma violação dos seus direitos. E, evidentemente, ao falar de direitos, temos que falar também de deveres e de responsabilidades. E penso que essa tem sido uma das tónicas, voltarei a ela daqui a bocado, ao longo de todo este processo das Nações Unidas. E com isto, chega-se à conferência que teve lugar este verão, foi a conferência de 1994 do Cairo, sobre população e desenvolvimento. O que foi interessante nesta conferência foi verificar que uma conferência que estava na base de dados demográficos, isto é, do crescimento da população, da sua distribuição nos territórios e do seu movimento entre zonas e entre fronteiras de Estado-nação, deixou de ser, como era até aí, o domínio dos demógrafos, para passar a ser uma preocupação muito maior do próprio desenvolvimento. E a questão que se pôs foi a de saber como é que o desenvolvimento pode responder às questões que os problemas de população levantam. O que é que se quer dizer com isto? Uma questão muito, muito simples. Está hoje muito, muito claro, hoje inequívoco, que a taxa de fertilidade das mulheres em período de fertilidade, durante o seu período de fertilidade, é função da educação das mulheres, do tempo que estiveram na escola e do seu acesso ao trabalho remunerado, a um emprego, a uma atividade que tem um reconhecimento social. Isto significa-se não só de país a país, mas dentro das mesmas zonas. Foi muito interessante, em abril, quando estava no encontro em Delhi, ver a comparação que faziam os indianos e as pessoas oriundas do Sri Lanka. O Sri Lanka é um país tão pobre como a Índia, é rendimento per capita, mas onde a educação das mulheres, em parte de uma primeira-ministra viúva, por seu turno, do primeiro-ministro, a senhora Bandaraik, nos anos 60 e 70, que estabeleceu um sistema muito, muito interessante de educação compulsiva, se pode dizer, para todas as raparigas. Isto imediatamente fez descer a taxa de fertilidade. E na própria Índia, um Estado que nem sequer é um Estado mais rico do que os outros, é um dos Estados médios em termos de riqueza, que é o Kerala, em que as mulheres são alfabetizadas, ou escolarizadas, é melhor dizer, escolarizadas a uma percentagem de 92%, a taxa de fertilidade é uma taxa de 2,5, a taxa média só para substituição é de 2,1, enquanto no resto da Índia é de 5,5. Isto é, o resto da Índia tem uma porcentagem de governo escolarizada de mais de 40%, mostra, afinal, constantemente essa relação entre os números da escolaridade e da taxa de natalidade. Daqui, a coisa muito óbvia de se dizer, então, que é importante para uma estabilidade, para o não crescimento da população desta maneira, que é justamente aumentar o número de pobres, o que é indispensável é conduzir, é criar sistemas educativos que permitam o acesso de todas as mulheres. Eu devo dizer, talvez, que até dito antes disto, ou nos 25 disto, em relação ao Cairo, a importância desta reflexão é só esta. Com o dinamismo da população que já existe e com o peso dos jovens de menos de 15 anos e também de menos de 24 anos, isto é, todos aqueles que entram agora no período da fertilidade, a população do mundo, para as mais novas que aqui estão, as 30 e tal anos também, portanto, até os 45, 50, na vossa vida, vocês terão no mundo mais 3 bilhões de pessoas. Isto é, chegar-se-á, de facto, aos 9 bilhões de pessoas. E 9 bilhões de pessoas, ninguém sabe como é que pode mudar. Se virmos aquela zona toda do norte da África, já não tem água subterrânea. Portanto, como é que se vai obter água? Para além dos desertos não produzem nada e que as ovelhas comem no topo das árvores, porque já não há sequer erva, visto na... Assim que se começa a tirar, a descarnar as florestas, desaparece o humus fundamental. E ao desaparecer esse humus, evidentemente, as terras desertificam-se. E este ciclo, que evidentemente em África tem sido fortíssimo, o deserto avança 5 km por ano em África, está presente também noutros continentes. É claro que se pensarmos no Brasil ou se pensarmos na Argentina, pensamos que são extensões enormes, podiam ter mais gente. Podiam ter mais gente, mas como? Nas condições em que tem atualmente, o Brasil com 60% da população vivendo pobremente. O Brasil, que tem 20% de pessoas lá em cima nos rendimentos, 20% cá em baixo, e a distância é o salário médio dos 20% de cima, é 32 vezes o salário dos que estão cá em baixo. Como é que é? É isto que nós queremos. O problema que se põe não é um problema de mais pessoas, menos pessoas, é um problema, queremos ou não, que as pessoas vivam dignamente. Ou queremos que as crianças, por exemplo, como no Rio, estive em agosto, realmente eu queria absolutamente ir a uma favela. Nenhum brasileiro me deixou entrar numa favela. Na medida em que, mesmo nesses dias em que estive no Rio, o tiroteio entre favelas, entre morros, era constante, por causa das drogas. São grandes cartéis de droga, com tudo o que há de armamento, bom, não só espingardas, qualquer pessoa pode comprar, mas armamento militar. Como é que é? É isto que se quer. O problema é por isso um problema hoje, não só de dizer, mas como é que vai ser, é o problema da gestão, o que vai ser este mundo. E se já hoje, reparem, desde 89 até agora, isto é um número que eu creio que me faz imensa confusão, isto é, desde a queda do muro de Berlim até agora, e nessa altura vocês lembram-se, falava-se muito do dividendo da paz. É, como é que vamos redistribuir os benefícios desta paz? Sabem quantas guerras houve? 83. Das quais 79 foram dentro do mundo mesmo país. Só 4 é que foram entre vizinhos. Tudo o resto foram explosões dentro do mesmo país. E hoje está perfeitamente assente que o problema de Ruanda foi, antes de mais, um problema de sobrepopulação, visto que a taxa de natalidade é 2,4 por mulher. E, evidentemente, reparem que é uma sociedade rural. Os pais têm uma terra, têm 10 filhos ou 15 filhos. Divide-se a terra por esses 15. Esses outros tantos têm 10, têm 12. no fim teria que ter alguma coisa para comer. Nada. E nós não podemos deixar de olhar para o mundo também nesta, com esta lente para tentar ver o que é que isto significa. E falava depois da educação relativamente às mulheres, mas e é outro aspecto interessantíssimo desta preparação toda do Cairo e do que tem discutido com o mundo fora, é que há nos países que foram sujeitos a chamadas políticas de população, foi sobretudo de forma governamental, em grande parte da Índia, que é onde se pode prender imensa coisa, e outros países que não foram de forma governamental, mas que deixaram a porta aberta a agências internacionais e entidades privadas, como está no Brasil. Na Índia, vocês têm as mulheres esterilizadas a 50%. No Brasil, têm as mulheres esterilizadas a 40%. Esterilizadas como? Tem um filho, vai ao hospital e lhe pergunta o que é que quer. Está a mente ligada às trompas. Pronto. E aparecem mulheres, como uma que foi testemunhar ao Cairo, uma arquiteta, que foi ter o filho ao hospital. Nunca disse a ninguém, não queria de modo nenhum ser esterilizada. E depois, quando deu conta, estava mesmo esterilizada. E isto era uma arquiteta que depois soube pôr o caso no tribunal, que é claro, não pôde voltar atrás. Agora, quantas mulheres, e são milhões, as mulheres ficaram estabilizadas por ação do governo, como foi na Índia, ou por ação de entidades estrangeiras. De modo, eu que tenho ouvido por essas regiões fora, é uma imensa revolta, revolta contra tudo o que é internacional, contra a ingerência dos estrangeiros dentro das vidas de cada povo. Não estamos já na altura em que as pessoas vão ter uma experiênciazinha num país pobre para ajudar aqui e ali. Realmente eles para ajudar têm imensa gente. São mais capazes, têm mais espírita, sabem como é que as coisas funcionam, têm outra atitude. Agora, o que eles não podem aceitar, e realmente a revolta é imensa, é a violação da sua própria dignidade e daquilo que é a sua própria maneira de viver. E isto é gravíssimo, e eu aproveito para dizer que era sobre isto que eu gostaria que o Papa tivesse falado. Porque o Papa tem ainda mais informação do que eu tenho, como é óbvio, não é? E, portanto, conhece, sabe quem são as agências, sabe quem são as pessoas e os países que são responsáveis por esta ação maciça, e que é uma ação, sabe-se perfeitamente, são os Estados Unidos, que têm estado na frente desta batalha e que têm definido a redução da população global do mundo como o seu objetivo estratégico número 2, o primeiro sendo o do equilíbrio dos armamentos relativamente aos outros poderes nucleares. E essa violação da dignidade humana e dos direitos de cada povo é o que ressalva de uma forma violentíssima desta Conferência do Cairo, de tal maneira que o que se diz é realmente é impossível para os países, muitos dos países do Sul, continuar com o grau de proliferação que as pessoas têm, porque há uma miséria enorme que se segue e há uma incapacidade, uma violência, um sofrimento que tudo isso causa. Mas somos nós, dizem eles, somos nós que temos que encontrar o nosso próprio caminho. E esse caminho, como referi, é automático, por um lado, com a educação das mulheres, e por outro lado também, desde que haja serviços de saúde básicos, é aí desses serviços de saúde que pode haver então a integração do que hoje chama a saúde reprodutiva das mulheres e dentro disso de programas especiais de planeamento familiar. Ora, o planeamento familiar foi feito por muitas dessas agências internacionais, como nós dizemos, à sombra das árvores. Quem vinha com produtos, por exemplo, injetáveis, as mulheres estavam em bicha e eram-lhes dadas coisas, não é? Sem exceção nenhuma, por exemplo, para tomar a pílula dos contraceptivos, levava uma quantidade e era-lhes explicado como é que devia ser, mas as mulheres, evidentemente, com uma vida duríssima de trabalho, etc., não tomavam num dia, no dia seguinte tomavam o dobro para realmente poder. Não há exceção que permita que isso se faça de uma forma orgânica. E muitas vezes, na Índia isso foi claro, e continua a ser, infelizmente, tem havido a experimentação de novos produtos, como agora os implantes, também nos países do Sul, antes de serem utilizados nos países do Norte. Por exemplo, os implantes contraceptivos só podem ser postos por médicos e podem ter uma duração até 5 anos, têm muitos efeitos secundários, não quer dizer que não venham a ser utilizados, têm muitos efeitos secundários e por isso mesmo têm de ser seguidos por médicos. Mas como é que isto é possível? Para vos dar uma ideia do que é o número em termos de médicos, nós sabemos como são os serviços médicos em Portugal, não é? Ora bem, apesar de os serviços médicos em Portugal representam, em termos de médico por número de habitantes, cada 490 habitantes de Portugal tem um médico. É? Nós estamos entre os melhores. Melhor é o Canadá e depois a Noruega, e nós estamos ali entre os melhores. Não é? Então, um médico por 490 habitantes. Nos países do Hemisfério Sul, um médico para 7 mil habitantes. E nos países da África, um médico para 36 mil habitantes. Vocês sabem como estão os nossos serviços, agora vejam. Qual é o acesso aos médicos que têm na população destas zonas do mundo? E por isso é que a questão toda do planeamento familiar é completamente irrelevante neste contexto. É um problema secundaríssimo, de técnica. É dizer, como é que trata a atenção arterial elevada? Trata com um diurético ou trata com uma outra coisa que vai diretamente lá ao coração? Não sei como é que é. Ah, enfim, como é que é? É isso, é exatamente a mesma coisa, é uma técnica. É uma técnica, ela está num quadro muito mais baixo que é o quadro da saúde e dos meios indispensáveis à saúde. Neste contexto, foi feita uma proposta que tinha sido sugerida neste relatório que vos referi há bocado, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é uma proposta muito interessante. Quer dizer, os países do Norte têm de ajudar os países do Sul, mas com um compromisso dos países do Sul é que gastem 20% do seu orçamento nos setores sociais, educação e saúde. Com um compromisso da parte dos países do Norte, em que toda a ajuda ao desenvolvimento deve ser também 20% para a saúde e para a educação. Ora, nem uns nem outros aceitaram. Nem os países do Norte, nem a maior parte dos países do Sul. Os países do Norte, porque cada um quer manter o seu feudo e quer ter, através dos expatriados que lá têm, quer ter o controle de como se passam as coisas nesse país. Alguns, não são todos, bom, não são todos os países sócios, mas a maior parte. Os países pobres, porque a sua maior despesa não é o domínio social, a sua maior despesa são as armas, a defesa. Porque os países do Sul, África, todos os países do Sul, mas África em particular, gastam em armamento mais do que tudo que recebem para o desenvolvimento. Portanto, nós estamos aqui face a situações que, afinal, nos dá uma... a cimeira do desenvolvimento social. E agora é mais o futuro imediato, que não quero deixar de indicar. Em 1995 vai ter lugar em Copenhague uma cimeira do desenvolvimento social. Isto é considerado, talvez, uma das coisas, um dos acontecimentos mais importantes da vida internacional. As questões que estão na ordem do dia desta cimeira são a pobreza, o emprego e a integração social. E quem teve essa ideia, quem está a tentar pôr em pé com dificuldades, evidentemente, é um chileno notabilíssimo que esteve exilado durante muitos anos e que depois da restauração da democracia no Chile foi nomeado embaixador do Chile nas Nações Unidas e que é um homem notável. Eu acho muito interessante a gente sentir pelo mundo fora, as pessoas que tiveram em determinado momento um percurso semelhante, que se cruzaram, depois passaram as décadas, as pessoas voltam a encontrar-se, voltam a descobrir que estão a seguir a mesma linha, a mesma lógica. Isso acontece imenso com este Juan Sonoria, que é um dos membros da minha comissão, que eu tinha convidado por ser membro da comissão, e que nos conhecemos no tempo do Paulo Freire e de todas essas coisas, não é? E é interessantíssimo ver que nem precisamos de comunicar, porque há uma linha que tem a sua lógica, e mesmo que a gente esteja a trabalhar em pontos de aplicação que são completamente diversos e relativamente aos quais não tivemos uma concertação prévia, justamente essa lógica permanece. E ele tem sido fantástico neste trabalho. Vamos a ver o que é que se consegue, porque será uma cimeira com chefes de Estado, não sei o que é que vai conseguir. Uma das grandes tentativas é justamente tentar estabelecer estratégias económicas específicas contra a pobreza, é conseguir uma outra definição e uma outra perspectiva relativamente ao emprego, mostrando como é interessante ver, por exemplo, há mulheres, mesmo no mundo ocidental, que estão a tentar mostrar como atividades de trabalho não se esgotam na noção de emprego. Um pouco o que vimos, algumas de vocês viram no relatório da mudança estrutural, mas, por exemplo, uma mulher notável da geração dos 40 anos, que é Martine Aubry, em França, que foi ministra de trabalho dos governos socialistas, e que está a trabalhar muito fortemente nessa linha, procurar outra noção da atividade, outra noção do trabalho. E o emprego no sentido tradicional que nós conhecemos e a que estamos ligados, não é senão um aspecto particular disso. Evidentemente, tanto pobreza como emprego, ou um novo conceito de trabalho, têm um significado muito grande no que diz respeito à integração social, de que bastante se fala relativamente à situação que se conhece de marginalização de grupos dentro de cada sociedade e de zonas inteiras do globo. Que interrogações é que esta conferência levanta já neste momento? Houve uma proposta dos países do Sul, ainda chamado Grupo dos 77, que eram na época os não alinhados, e essa tentativa não está a encontrar eco, evidentemente, nos países industrializados. Portanto, há um grande. Os países industrializados, neste momento, não são só os europeus. Não é? Neste momento, tem o Japão, tem a Coreia do Sul, tem Hong Kong, Singapura, e começa a ter a Malásia, a Tailândia e daqui a pouco a Indonésia, não é? Porque todos têm vindo por arrastamento, dentro do grande crescimento económico, a fazer parte dos países industrializados. Em, por exemplo, outro país industrializado, que é o México, que neste momento já faz parte da organização dos países altamente industrializados. O que há aqui de interessante ao longo desta conferência e desta preparação é uma noção que eu acho muito interessante. Palavras que emergem em vários sítios, e aqui emergem de uma forma muito clara, que isto vai ser uma cimeira, vão estar os chefes de Estado, mas eles dizem, é uma cimeira das pessoas, People Summit. E insistem, é como dizem os documentos, é colocar as necessidades das pessoas no centro das políticas. E voltamos à ideia de uma economia ao serviço das pessoas. A ideia de um novo contrato social. É uma ideia de uma agenda para as pessoas. É uma ideia do estatuto da mulher como fator condutor de toda a transformação social. E capaz de provocar essa transformação social. E depois é, no plano da metodologia, uma aproximação dos problemas cada vez mais integrada e menos setorial. E isso parece-me ser, ao nível filosófico, uma das transformações mais radicais do pensamento, de certa maneira, não é provocado, mas tornado visível, cuja necessidade é visível através dessas conferências. E desta cimeira, ainda em 95, vai-se para a conferência de Beijing, será a conferência das mulheres, esta conferência, eu acho que o mundo é sobre a paz, a contribuição das mulheres para a paz, para o desenvolvimento e contra a violência em relação às mulheres, etc. É um bocadinho, desfoca relativamente à problemática. Põe as mulheres todas juntas em sítio a tentar ver quais são os nossos problemas. Quando a dinâmica geral já é outra neste momento. Já é uma em que as mulheres conseguiram furar a dinâmica de conjunto. É claro que haveria um argumento, e eu sou capaz de defender, haveria um argumento para dizer, mas é indispensável também que as mulheres façam simplesmente. Não é evidente que ao nível da representação governamental, as mulheres em Beijing venham trazer as questões de ponta e a novidade e o radicalmente diferente que, de certa maneira, seria necessário esperar. Mas há outra coisa que me parece ainda mais importante. É que, ao longo destas conferências, se foi falando sempre da importância das mulheres, do estatuto das mulheres, e depois surgiu há muito tempo, mas surgiu nos documentos oficiais uma palavra que é Empowering Women. Empowerment of Women, que é uma substância pequena. Empowerment. Isto é, segundo o dicionário, é dar poder jurídico. É uma expressão jurídica que pode traduzir justamente por isso mesmo, só conceder direitos, ao fim e ao cabo. E o que é curioso é verificar que no plenário, os representantes dos vários países, em alguns casos os ministros, em outros casos os diplomatas, a falar do empowerment of women, toda a gente sabe que são uns indivíduos absolutamente discriminadores em relação às mulheres. Mas falando aqui como se fosse uma receita mágica. E pela primeira vez, aliás, foi também muito divertido, pela primeira vez, os diplomatas a falarem de sexualidade, de coisas, e de lá, foi nesse aspecto, foi muito curioso. Mas o que eu acho muito importante nesta questão do empowerment of women é que, como tudo mais, no tempo em que nós vivemos, é que as mensagens são constantes e instantâneas, toda a gente usa a mesma palavra. E antes que a palavra se torne efetiva, ela já está gasta. Antes que ela tenha trazido todos os seus frutos, já se esgotou. E mais, parece-me extremamente importante que justamente o Beijing terá um sentido, enquanto conferência das mulheres, é que esse processo de empowerment seja, como a rede do Grau tem sido avançada, trabalhou sobre isso, seja um processo que parte do poder enquanto dimensão da vida humana e não o poder enquanto qualquer coisa que está fora e ao qual se tem acesso. E parece muito interessante que se volte a trabalhar isso aqui no Grau, porque acho que tem imenso significado neste momento, é politicamente oportuno. E nesta roda das conferências das Nações Unidas, chego à última que está nesta série, que é 1996, e será em Istambul. E será uma conferência sobre o habitat. Isto é, sobre a habitação e sobre as cidades. Isto porque até as cidades que referi há pouco são um problema cada vez maior. O movimento para as grandes cidades continua. Não parece, para além da cidade, as duas cidades, São Paulo e México, não parece que se venha a ultrapassar muito os 14 milhões, são determinados, não é? O México tem 18 milhões nesta altura, chegará aos 30 a cidade do México. Que é realmente louca. São Paulo irá até aos 15 ou 16 milhões. As outras cidades, que já são cidades grandes, não manifestam nos últimos 3 anos tendência para aumentar. As que estão na mesma ordem de grandeza, Tóquio, Pequim, Nova Iorque, etc. Mas têm tendência para aumentar. As que estão ainda cidades intermédias. Cidades de 3 milhões, 4 milhões, essas ainda vão aumentar porque está a processar constantemente o êxodo do mundo rural para o mundo urbano. Ora, esta última conferência de 96 dará, de certa maneira, será o fecho de uma série em que eu espero que alguns tabus tenham sido ultrapassados e algumas questões tenham sido levantadas e vão tendo resposta. Evidentemente, tudo isto tem a tal questão da inação e do custo da inação. Podem-se enunciar as coisas e elas não serem realizadas. Ora, nisto tudo, o que é o vetor determinante? Esta parte é que é importante. Primeiro, agora é que era. Isto é a introdução. Não, eu não tenho medo, que são só mais 10 minutos. Não, primeiro ponto. Ao longo disto tudo, o que é que eu considero os vetores determinantes? Mais uma vez digo, estou referindo às Nações Unidas por simplicidade, não é? Porque, evidentemente, isto trabalha a sociedade e resulta da sociedade, é evidente. Em primeiro lugar, os direitos do homem. Os direitos do homem aparecem como um fator-chave que tem de ser repensado, retrabalhado, equacionado a todos os grupos, tem de incluir necessariamente todos os grupos e tem de incluir todas as situações. Foi interessante ver, por exemplo, no Cairo, que os Estados Unidos defendiam esta expressão dos direitos reprodutivos das mulheres como um direito novo, um direito que precisava de ser consignado enquanto direito. Questão a que o Vaticano respondia dizendo que era sempre perigoso direitos novos, porque esses direitos podiam vir comprometer a ordem das sociedades e mesmo a comprometer os direitos já existentes. Os Estados Unidos não riam ainda. Os Estados Unidos respondiam dizendo que não, etc. Bom, e a discussão continua. Uns dias mais tarde, o ponto em discussão é o direito de reunião das famílias com os trabalhadores imigrantes. Isto é, a fronteira está aberta não só ao trabalhador de bem, mas à sua família. E os Estados Unidos recusam este direito como um direito novo, que podia ser perigoso para os direitos já existentes e podia comprometer radicalmente esses direitos. E o Vaticano defendia o novo direito de reunião. Isto é, justamente, há aqui um elemento de oportunismo que é muito importante a gente verificar. Mas estes direitos são direitos de novas situações, são de novos grupos, de novas situações. Parece muito importante e tentar ver até que ponto é que estes direitos devem, se é justo ou não, se é certo ou não, consigná-los. E quero dar um exemplo só de uma coisa que eu tive que fazer na semana passada e que, justamente, não é transparente que os direitos tenham de ser todos consignados. Eu estou a presidir um grupo no Conselho da Europa sobre a tal ideia da democracia paritária, mas que se chama compostamente igualdade e democracia. E a pessoa que fez um trabalho de base sobre isto, uma professora de ciências políticas da Universidade de Estrasburgo, uma francesa, que absolutamente se pudesse, que isto era um direito, todas as instituições da sociedade tinham de ser constituídas a 50% de homens, 50% de mulheres. Então, era monotonia, como é. Isto, evidentemente, era a única maneira que ela tinha de garantir no plano político que fosse totalmente paritário. E, realmente, eu não tinha nem passado pela cabeça que uma coisa dessas pudesse ser transponível para toda a sociedade. Recuei justamente, porque até começou em Lisboa uma associação que se chama uma associação paritária, em que as senhoras que a compuseram e que tiveram essa ideia resolveram levar os maridos para ter uma associação paritária. O que realmente não se vê muito bem. Qual é a originalidade do processo destes, não é? Não se vê tratar grupos de mil e uma coisa e não vamos fazer uma associação paritária, justamente tentando constituir um direito e dar cor para um direito sem ver todas as consequências que esse direito tem. Mas penso, isto é apenas aspectos anedóticos, penso que este vetor dos direitos humanos vai ser um vetor constantemente aberto e a ser trabalhado nos próximos anos. Nos próximos anos, nas próximas décadas, com certeza. Um segundo ponto. é um salto radical desde o fim dos anos 70 ou princípio dos anos 80 até agora, quanto à consciência deste conjunto de problemas. Em 1980, estava-se a discutir nas Nações Unidas a terceira estratégia internacional do desenvolvimento e o Valdai me convidou para ir lá e presidir a uma mesa redonda, em junho, né, desse ano, a uma mesa redonda sobre se seria uma estratégia alternativa do desenvolvimento. E éramos umas 12 pessoas, ainda estavam nessa altura o presidente do Banco Mundial e uma série de pessoas. E foi muito interessante, mas não sei, devemos ter dito tais coisas que o relatório nunca circulou. Ficou na gaveta do Valdai. Porque realmente devia ser completamente abstruso. Ora, acontece que o relatório tinha muitas das coisas que estão a premiar isso. Até as pessoas lá estavam metidas na engrenagem e tinham a obrigação de conhecer as coisas. E hoje a gente vê, em 94, que aquilo que há 14 anos era apenas uma fantasia, ou tido como fantasia das pessoas, A, B ou C, aparece com o direito de cidade. E mais uma vez, remeto para este relatório, que é um relatório que parte de um conceito de base, que é o conceito de segurança humana, dizendo que hoje a segurança não é já nem só a segurança nuclear, mas é a segurança humana. É uma segurança, e dizem eles aqui, para a maior parte das pessoas, o sentimento de insegurança nasce das preocupações sobre a vida cotidiana, muito mais sobre um possível cataclismo mundial. E a sua insegurança está nessas interrogações. Será que eles e as suas famílias terão comida suficiente para viver? Será que vão perder o emprego ou que não vão ter nenhum emprego? Será que as ruas e os bairros estarão livres do crime? Será que, se eles manifestam a sua opinião, vão ser torturados num estado repressivo? Será que vão tornar vítimas de violência porque são mulheres, por exemplo? Será que a sua origem religiosa ou étnica os torna objeto de perseguição ou de limpeza étnica? E remete, pois é, um trabalho excelente feito por dezenas de pessoas, um trabalho excelente, todo ele, sobre as várias dimensões da segurança humana. Segurança ao nível muito concreto do comer, do beber, da casa, daquilo que é essencial, até à segurança, que é a capacidade da pessoa se situar bem face aos outros e à sua própria história. Paralelo com esta noção de segurança, uma outra noção que me é a mim muito cara e com a qual tenho estado a trabalhar, que é a noção de qualidade de vida que os escandinavos tinham desenvolvido na década de 70, e sim, década de 70 sobretudo, e que eu julgava que era uma noção muito elitista. E qual tem sido a minha surpresa ao chegar a regiões do mundo caracterizadas por pobreza e com participantes que são pobres, e ver as pessoas a falar do que desejam como qualidade de vida. Isto é, no fundo, há uma aspiração à qualidade que, sem dúvida, passa pela quantidade, mas é muito mais do que isso. Já contei algumas de vós, quando cheguei ao Zimbábue, em Harare, que tinha organizações não-governamentais, foi organizado pela Conferência das Organizações Não-Governamentais do Zimbábue, vindas de todo o país, eles tinham feito um enorme dístico na sala, em que foram falar imensas coisas, justamente da dívida externa, do seu não acesso à água potável, de uma quantidade de coisas, e o dístico dizia: nós merecemos uma melhor qualidade de vida. We deserve a better quality of life. E realmente para mim foi assim, mas afinal a qualidade de vida é muito mais do que aquilo que se pode pensar como extra nas sociedades já altamente industrializadas. E fiz na comissão de presídio um brainstorming a seguir ao almoço, estava toda a gente pensando, o que é para cada um de vós a qualidade de vida? Não é? Os meus pais já são mais ou menos pessoas do mundo político e do mundo académico, assim, e as questões vieram desde a qualidade de vida é segurança mínima, que o dia da manhã é possível, até até à noção de que é a harmonia da vida connosco mesmo e com os outros e com aquilo que nos rodeia que garante essa qualidade de vida. Parece-me que está a caminhar, por isso, para uma noção que está muito para além das simples necessidades económicas ou necessidades básicas, como dizíamos nos anos 70. Um terceiro ponto, que já referi há pouco, filosoficamente, é fundamental, que é a questão da interdependência de todas as coisas e da intersetorialidade do trabalho. Nada é completamente independente, tudo é dependente umas coisas das outras, tudo tem a ver com tudo. E quando estava em Delhi a tentar, comecei a reunião a explicar o que é que a Comissão pretendia e o que é que estávamos a fazer e referi isto mesmo, vi assim um sorriso nas pessoas, mas como eram todos adiados, fizeram um comentário que não, e continuámos a trabalhar, pensando o que é que isto quer dizer. E no fim, eles disseram, a senhora abriu-nos a porta, não foi ótimo, foi excelente, a senhora abriu-nos a porta, porque falou-nos da intersetorialidade, tudo ter a ver com tudo, e a nossa cultura é isto, que nós rejeitamos, é a vossa cultura de especialidade e coisas compartimentadas. Nós o que queremos é essa livre circulação do conhecimento. E, de facto, já fiz coisas mais distantes que escutei até agora vieram daquela gente. Inclusive, é a tal ideia de, já contei algumas individualmente, de noção de população, quando os demógrafos vêm com grandes números sobre a população e os problemas de população, e uma rapariga do Bangladesh dizia: mas oiçam as mulheres. Eu vou dizer primeiro em inglês para a minha tradução. Women have children, they don't have population. As mulheres têm filhos, não têm população. Justamente não há relação nenhuma entre um discurso sobre a população e a mulher que, evidentemente, ter filho é outra coisa completamente diferente. E houve frases desse género, de uma riqueza enorme que significa uma enorme liberdade face às especialidades tradicionais. E isso realmente é preciso uma criatividade muito grande, mas que é o pensamento asiático. Um quarto vetor, que é óbvio naquilo que estive a dizer até agora, são as mulheres como força social. Nós é óbvio, mas eu acho que tenho a obrigação de o dizer. Não só na própria afirmação das mulheres enquanto tais, da sua força, da sua identidade, da sua autonomia, mas pela primeira vez aparecer no plano internacional as mulheres a reformularem os problemas e a reconhecer que as mulheres o fazem de modo diferente do modo tradicional. Eu digo modo tradicional, não digo modo dos homens, digo modo tradicional, na medida que muitas mulheres estão, de certa maneira, assimiladas à cultura masculina que foi criada, a maior parte, infelizmente, raríssimas as que não estão. Um quinto aspecto que eu acho fundamental, como vetor de toda esta agenda mundial, é a noção de sociedade civil. É uma noção extremamente rica e muito desenvolvida na América Latina e no sul da Ásia e no sudeste asiático. Como contei, estive há 3 semanas nas Filipinas com as pessoas os representantes do sudeste asiático e encontrei gente com uma convicção tão profunda relativamente à sociedade civil que me deixou estupefacta. Uma rapariga, uma mulher de 41 anos, indonésia, antropóloga, casada com um sociólogo, e ela veio como representante de uma organização não governamental, uma organização de defesa dos direitos humanos. E eu perguntei-lhe depois, conversa, num jantar, perguntei-lhe, mas e ao mesmo tempo o marido também estava envolvido, perguntei-lhe qual é o vosso trabalho profissional. Ele olhou com ar de espanto e disse, mas o nosso trabalho é este. Diga lá que importância maior podia ter o trabalho profissional face àquilo que estamos a fazer. É claro que, entretanto, ela me tinha dito o que pensava e o que estava a fazer. Como Indonésia, face à situação de Timor-Leste, entre outras coisas. E realmente uma coragem que eu fiquei boquiaberta, como é possível dizer o que ela disse, dizer em privado, para dizer que foi algumas coisas também em público, quando era uma sessão aberta, eram audições públicas, portanto era uma sessão aberta, e ela não teve receio de dizer que são um Estado repressivo, um Estado que viola abertamente os direitos humanos e que isso torna muito claro na violação dos direitos do povo de Timor-Leste. Não é? Dizer isto assim calmamente e com clareza, achei espantoso, realmente espantoso. Uma outra da Tailândia, que tem 29 anos, essa é assistente social e o marido é sociólogo, e ambos estão só em organizações não governamentais, não estão na mesma, estão em organizações diferentes. Ela trabalha, é uma coisa apaixonante, e fez uma apresentação, deu um testemunho fantástico. Ela trabalha com as mulheres da Tailândia que vão no comércio do sexo. Não é? E que estão no resto dos países, ou que vêm para o Ocidente. Portanto, o problema dela é tentar impedir, numa primeira etapa, depois tentar seguir aquelas que podem ser seguidas e tentar reajustar à sociedade. Isto com 29 anos, estou a ver, portanto, e achei espantosa a confiança que todos manifestaram, mas estas em particular, justamente nessa potencialidade da sociedade civil. Isso eu já tinha encontrado na América Latina, onde sabe, as pessoas com mais interesse estão na sociedade civil, estão nas estruturas da sociedade civil. Já tinha encontrado, não sabia que na Ásia as coisas estavam tão fortes. E mais, o que há aqui, não, neste aspecto de sociedade civil, é uma transformação conceptualmente radical. E ela é expressa, a meu ver, por da forma mais interessante, por um brasileiro, que é o Betinho, não sei se tem ali na revista, que é um homem que tem conduzido a campanha contra a fome no Brasil. E que fez apelo às pessoas, fazendo apelo à cidadania. No momento em que o Brasil começou um caminho democrático, ele começa a dizer, mas a cidadania não é o voto, a cidadania são as pessoas que... E começa a contar histórias na rádio e na televisão de pessoas que morrem de fome. Isso desenvolve um movimento que tem neste momento no Brasil 32 milhões de aderentes. Que é a campanha contra a fome, em que há tudo quanto é possível, de iniciativas mais incríveis, todas elas espontâneas, isto é, não há organização nenhuma, e sim, eu não sei, penso, não sei que tempo é que vai durar, não tem nenhuma estrutura organizativa, claro, tem uma pessoa com um carisma espantoso, a pessoa sou muito doente, assim, porque é um hemofílico e evidentemente levou uma transfusão de sangue e, portanto, está contaminado. E dois irmãos dele já morreram, também eram hemofílicos. E diz que a morte não tem... que ele não tem tempo para morrer. E, portanto, porque é que não morreu ainda? É um homem tão lindo. É um homem realmente espantoso. Mas esta noção que ele não elabora intelectualmente, mas que defende a cidadania é matar a fome. É qualquer coisa que para nós pode não dizer nada, mas a mim diz-me imenso. Me diz-me imenso e acho que é um abranger de uma presença na cidade dos homens que eu acho extremamente importante. Estou a falar de estrangeiros, mas não posso deixar de dizer sobre a sociedade civil. A coisa mais importante, uma das mais importantes das que eu conheço no mundo, é o livro do Boaventura Sousa Santos. Como é que é? Põe a mão da música. Eu recomendo a toda a gente. Não é apenas lá de fora, e é um contributo muito grande. No Brasil, o livro é lindo como inspiração para estas transformações, estes aspectos da sociedade civil. Um sexto vetor é a própria reforma das instituições. E isso, neste momento, toda a gente acha que tudo tem de ser mudado. É aquele clima que se respirou em Portugal a seguir ao 25 de Abril, é o que se respira nas organizações internacionais. Tudo tem que ser mudado, tudo deve ser mudado. É claro, a gente não sabe, quando chegar a hora de mudar, quem são as pessoas que são realmente capazes de mudar e aceitam que as coisas sejam diferentes. Mas existe neste momento uma apetência muito grande, um desejo muito grande de que as instituições sejam capazes de lidar com este conjunto de problemas. E, finalmente, é o último ponto, o último vetor, há um lugar novo do religioso na agenda mundial. Há, nas suas formas perversas, as coberturas de seita para os indivíduos que fazem o branqueamento do dinheiro da droga, como foi este caso da Suíça e do Canadá, outros tipos de seitas que apareceram. Há integrismos violentíssimos, como o que se está processando na Argélia, por exemplo, e são formas perversas do religioso. Mas acho que essas formas não nos devem impedir de ver que o modo como se vive no mundo hoje e a cultura que hoje está espalhando como uma mancha de azeite em todos os continentes, porque a apetência dos pobres é serem como os ricos exatamente da mesma maneira. Eu não conheço, por exemplo, ao nível do comércio, das lojas, não conheço nada de mais requintado do que as grandes lojas do Rio de Janeiro ou de Manila. Não conheço nada no Ocidente que seja comparável ao requinto, ao luxo. Não conheço nada de coisas tão caras e tão variadas como no aeroporto de Hong Kong ou de Bangkok, para dizer só os últimos onde passei, realmente preços que eu nem sei quem é que pode comprar aquilo e a quantidade imensa do que está à venda, acho uma coisa inacreditável, que é assim uma agressão das pessoas a dizerem que nós queremos o mesmo que vocês têm. Não é? E se possível melhor, e se possível ainda mais, a maior quantidade. E contra isso, há qualquer coisa que é o que eu chamo um discurso que começa a ser inteligível das religiões. A rapariga da Tailândia, que falei há pouco, no meio da sua explicação, vendo a explicação como sentido do humor, como tem graça, etc., e estava falando justamente das tailandesas, redes de prostituição, que iam para esta zona, que iam para aquela, com muitos gráficos, muitos números, muita coisa, e tenho uma questão fundamental, uma questão que digo toda a gente, que é a questão fundamental, e ela foi no quadro: o que pensa Deus disto tudo? Isto foi uma introdução a uma discussão que nunca tínhamos tido naquele enquadramento sobre o que é, afinal, a aspiração profunda das pessoas face ao outro lado da sua vida, que é um lado de interrogação, não é só de carência, mas é de pergunta, de tentativa de captar alguma coisa que está para além de todas essas coisas concretas, materiais, de que estamos falando. E aí sinto imenso, 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 que o cristianismo, e em particular o catolicismo, tem sido colonizado pela civilização ocidental de uma maneira violenta, quase conduzindo ao que é a adulteração do fundamento mesmo e da grande raiz do cristianismo. E que, se calhar, temos que perceber bem o que vem de interrogação religiosa e de afirmação religiosa, não é só interrogação, de outras culturas e de outros continentes, para podermos nós próprios olharmos de outra maneira e redescobrimos de outra maneira o religioso na nossa própria tradição. E penso com o Hans Küng, no seu livro de Teologia para o Terceiro Milénio, penso que realmente esta mudança radical do mundo, todos estes acontecimentos não são senão pequenos sinais, pequenas achegas, que nem sequer, se calhar, terão realização política, essa mudança radical, eu acho que só pode realizar-se através de um religioso que transforma de facto a vida das pessoas. E que o resto são coisas feitas de nós para fora e que poderão significar um lugar, isto já não é aqui, mas ali, mas que anterior a isso há outra coisa que está constantemente a ser interpelado, mas e que é muito mais forte, e que é justamente esse sentido do religioso na vida. Acho que neste momento é não como uma fuga, não como um recurso, mas como a inspiração e o motor de todas as coisas. E para mim tem sido fantástico poder encontrar isso em gente, mesmo nas mulheres, como uma das indonésias, com o véu, nos humanos, com o véu, ou no Cairo, raparigas giríssimas, estudantes universitárias que foram voluntárias lá no estádio das ONGs, e uma delas estava no stand lá da minha comissão, e com quem tive uma conversa, depois vieram as outras, e umas estavam com véu, outras sem véu, e eu perguntava, mas porquê o véu? Porquê as mangas até aqui? E elas disseram, mas para nós isto é uma maneira de nos lembrar em cada momento que Deus existe e que Deus está presente. Percebe o que isto quer dizer? Dizia uma delas. E é claro, pode ser um discurso feminista sobre o véu, sobre uma quantidade de coisas, mas não posso dar de barato aquilo que é uma atitude séria e raparigas que são normais e têm um conhecimento, um pensamento como aquele que nós temos. E por isso isto são questões que ficam de pé e que eu acho que são muito importantes neste momento no mundo inteiro. Este dia é um quarto de hora que tinha para contar, mas agora vamos trabalhar em grupo, e eu gostava que a segunda parte, a que voltarei depois do fim, fosse primeiro elaborada por vocês. Que significado é que isto tem para o grau?